Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Como se não bastasse no PT boa parte dos seus caciques estarem presos ou terem sido presos recentemente, e os escândalos atuais que estão envolvendo o partido e o governo federal em torno do caso da Petrobras, agora surge no PT um novo buchicho. Estou falando buchicho porque o escândalo envolve a senadora Marta Suplicy. Não que ela tenha posto a mão no dinheiro. Mas, na verdade, dessa vez, né, a Marta Suplicy é quem faz a denúncia. Ela passa a ser, dentro do PT, delatora do próprio partido. Evidentemente que isso tem um alvo. E esse alvo é a presidente Dilma Rousseff. Marta Suplicy, desde o ano passado, que defende, lançou um bloco dentro do partido em defesa do nome do ex-presidente Lula para a presidência da República, no início do ano passado. E esse bloco petista não teve êxito dentro da disputa do partido, porque a indicada foi Dilma e ponto final. Mas aí a Marta, que era ministra da Cultura no Brasil, perdeu o cargo e voltou a ocupar a sua cadeira no Senado Federal. E foi substituída por aquele que era o seu antecessor, Juca Ferreira. Esteve ocupando o cargo de Ministério da Cultura, de Ministro da Cultura, de 2008 até 2010. O fato é que quando Marta assumiu o ministério, ela se deparou com possíveis escândalos de roubalheira dentro do Ministério da Cultura, coisa que não é muito diferente de outros setores que são coordenados pelo PT. O ex-ministro Juca Ferreira teria liberado 105 milhões de reais, essa bagatela, para uma ONG chamada Sociedade Amigos da Cinemateca. E essa sociedade, essa ONG, teria recebido esses 105 milhões de reais para fazer estudos, campanha e viabilizar de uma forma, assessorar, na verdade. Ela não é responsável pela Cinemateca Brasileira, ela faz uma assessoria para viabilizar a proteção de acervos culturais do cinema brasileiro. E para isso foi recebido essa pequena ajuda do governo federal de 105 milhões de reais. Há um tempo atrás, na época do governo Lula, o governo federal liberou também alguns milhões de reais, eu não lembro o montante, mas foram algumas dezenas de milhões de reais, para uma ONG chamada Amigos de Plutão. A ONG tinha como objetivo discutir a nomenclatura dos planetas, porque naquele momento estava tendo ali aquela discussão para que Plutão deixasse de ser planeta. E aí, para que se viabilizasse essa discussão dentro de uma ONG, o governo federal liberou também alguns milhões de reais para essa ONG. Agora, foram 105 milhões de reais para a, deixa eu ver aqui o nome novamente, Sociedade Amigos da Cinemateca, uma ONG que promove discussões. 105 milhões de reais. Evidentemente que as denúncias feitas por Marta Suplicy, e eu não sou defensor de Marta Suplicy, muito pelo contrário, tenho várias ressalvas em relação a ela, mas tem como objetivo as eleições do próximo ano, as eleições municipais de 2016 lá em São Paulo, já que Marta foi impedida pelo próprio partido de ser candidata a prefeita, agora ela quer ser candidata a prefeita e deverá fazer isso contra o PT. Mas muita gente questiona por que Marta não teria feito essa denúncia enquanto estava no Ministério da Cultura, fez agora que perdeu o Ministério. Só que tem a resposta para isso, a Marta fez. Nesse ponto, não há muito o que questionar. No início do ano de 2013, assim que assumiu o Ministério, Marta enviou um relatório à Procuradoria-Geral da República fazendo a denúncia desses pequenos 105 milhões de reais que foram destinados para uma ONG discutir a Cinemateca Brasileira. Esse é o retrato do governo do PT no Brasil hoje, e não há o que se negar. Por mais radical que o sujeito seja, eu acho que não dá para engolir uma situação dessa. Cada pequeno escândalo que surge no governo federal são cifras de cento e poucos milhões de reais para cima. E o Brasil vai se acostumando com isso. Se a gente fracionasse hoje a corrupção instalada no Brasil e destinasse parcelas dessa corrupção para o resto do mundo, nós teríamos um mundo bastante corrupto. Imagina o que é tudo isso concentrado num único país. Essa é a realidade de hoje.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, Silvio, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Um forte abraço aí só ao Suelbe e a sua noiva Kelly, sempre ouvindo a Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui uma matéria, está no blog do Magno Martins, sobre a peregrinação já do governador Paulo Câmara em Brasília, né, em busca de recursos. Entre os recursos está citado a questão da duplicação da BR-104. Está buscando a ajuda do governo federal para conseguir duplicar essa rodovia, coisa que eu acho muito difícil de conseguir depois dos entendimentos. Pode baixar o BG um pouquinho, PSB e PT. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins. Câmara faz estreia administrativa em Brasília. A estreia de Paulo Câmara em Brasília acontece hoje, quando ele desembarca para conversas com os ministros das cidades, Gilberto Kassab, e dos transportes, Antônio Carlos Rodrigues. Esses encontros visam estreitar relações com o governo federal e agilizar o destravamento de obras de grande porte, de infraestrutura e mobilidade. Câmara viaja na companhia do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, PSB, e dos secretários estaduais de transportes, Sebastião Oliveira, e de cidades, André de Paula. Também foi solicitada agenda com o Ministério da Integração Nacional, mas não havia resposta de Brasília até o fechamento desta edição. Vamos ver a situação de obras estruturadoras em Pernambuco para depois voltarmos a Brasília e conversarmos com a presidente Dilma sobre elas, disse o socialista ontem, após uma visita de cortesia ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Entre as ações pendentes de liberação de recursos da União para início da conclusão estão a transposição do Rio São Francisco, a adutora e o ramal do Agreste e o Arco Metropolitano. Deve entrar na lista ainda a duplicação da BR-423, no trecho de São Caetano até Arco Verde, e da BR-232, de São Caetano até Garanhuns. Durante a noite de ontem, Paulo Câmara esteve reunido com os secretários estaduais para fechar os últimos detalhes da conversa. É possível que nos próximos dias ocorra uma nova rodada de conversa com os ministros para subsidiar o governo durante a conversa que pretende ter. E ainda irá solicitar com a presidente Dilma Rousseff do PT nos próximos dias para falar sobre parcerias entre governos estadual e federal. Curtinha do blog do Magno Martins. Duplicação até Arco Verde. O secretário de Transportes, Sebastião Oliveira, acompanha hoje o governador Paulo Câmara na peregrinação por Brasília. Ao ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, pediram recursos para iniciar a duplicação da BR-232 de São Caetano a Arco Verde. Também na pauta, os trechos da BR-104 entre Pão de Açúcar e Santa Cruz do Capibaribe, além da duplicação da BR-423 de São Caetano a Garanhuns.
Só para corrigir aqui, né? Na verdade, no texto do Magno, ele coloca BR-104 entre Pão de Açúcar e Santa Cruz. Mas, na verdade, é BR-104 lá entre Toritama e Pão de Açúcar.
É, né? Não Toritama e é... Pão de Açúcar. Toritama e Taquaritinga, podemos dizer
é
assim,
É porque
né?
não faria o menor sentido o governador ir em busca de recursos para uma rodovia estadual. É a federal mesmo, né?
É, que pelo trecho que ele colocou aí, seria a PE-160. Mas, como a gente observa aí na matéria, o Paulo Câmara está indo atrás dos recursos de algumas obras federais que estão paralisadas no estado de Pernambuco. Né? Dentre elas, a gente observa aí o da BR-104, que há tempos, né, anos, paralisou. Né, já foram feitas duas licitações nessa questão da BR-104, que chegou apenas até aquela... antes da ponte mesmo, que divide Toritama e Caruaru. Né? E de Toritama para cá sempre vem sendo dito em algumas entrevistas, né, principalmente do governador atual, dos governadores passados e dos secretários também de transporte que passou e que está atualmente, que é o Sebastião Oliveira, da necessidade de uma nova licitação. Quanto ao encontro aí, né, a ida de Câmara a Brasília, isso é o normal, está dentro da normalidade e os governadores irão precisar em muito, não é apenas Paulo Câmara que vai precisar, todos os governadores irão precisar em muito de recursos federais, né, para grandes obras em seus estados. E aqui não seria diferente, né, duplicação, estradas... ferrovias, portos, é necessário para desenvolver qualquer estado. Né? Quanto não desenvolveu Pernambuco com a duplicação da 232? Quanto não desenvolveria ainda mais nossa região, por exemplo, com a duplicação da 104 e de quebra o da PS-160? Então são questões de necessidade. Ainda se colocar aí também a transposição do Rio São Francisco. Né? Passamos aqui no estado de Pernambuco por uma seca tremenda e é necessário meios para novos recursos em relação à água. Então o governador Paulo Câmara está fazendo o que é de sua competência, correr atrás com o pires na mão, né, de recursos para obras paralisadas atualmente do governo federal e também em busca de novos projetos.
8:18, o que choca é a gente ter a certeza de que não há solução ainda, né? Não há dinheiro do Estado para a duplicação da BR-104, esse é o fato. A partir do momento que a gente sabe, toma conhecimento, que o governador do Estado está indo em Brasília buscar recursos para concluir a obra, é porque o Estado não pode fazer, senão não estaria indo.
Exatamente, e já seria uma terceira licitação, né? Para uma obra que começou com recurso X... Né? Que a necessidade era de recurso X, já teve uma segunda licitação e para fazer esse novo trecho, o trecho que falta, que é de Toritama para cá, necessitaria de novas licitações.
Deixa eu trazer aqui uma matéria sobre essa questão que eu falei no início do programa, para as pessoas entenderem, envolvendo o fogo amigo agora dentro do PT. Provavelmente a senadora Marta Suplicy rompe com o PT. Isso é fato que vai ser consumado, né? Mas pode se dar quase que como consumado já. A senadora e ex-ministra da Cultura, Marta Suplicy, entregou à Controladoria Geral da União um documento que aponta irregularidades na gestão de Juca Ferreira entre 2008 e 2010 no Ministério da Cultura. Informou ontem o jornal O Estado de São Paulo. Marta ocupou a pasta até o ano passado. Nesta segunda, ontem, Juca Ferreira voltou a tomar posse do cargo, depois de ter sido nomeado pela presidenta Dilma Rousseff. O novo ministro nega irregularidades. o teor do documento não foi divulgado pela assessoria da senadora. De acordo com a reportagem do jornal, Marta incluiu no material supostas irregularidades em parceria de 105 milhões de reais firmadas pelo Ministério na gestão de Juca Ferreira com a entidade que presta serviços à Cinemateca Brasileira. A Controladoria Geral da União informou, por meio de nota, que em abril de 2003 instaurou processo administrativo disciplinar para apurar o caso, depois que Marta, então ministra, teria enviado em janeiro daquele ano à Controladoria uma análise indicativa das irregularidades. Segundo a Controladoria, o processo ainda está em andamento. Desde que Juca Ferreira foi confirmado pela presidente Dilma para assumir o posto de ministro, ele vem sofrendo críticas de Marta. Quando foi anunciado para a Cultura, a senadora afirmou em uma rede social que a população não faz ideia dos demandos durante a gestão dele. Ela quis atirar em Deus e acabou acertando em um padre de uma paróquia. O problema dela é com o partido, que é o meu também, e com a presidente da República. É com o desejo já de algum tempo de ser candidata. Então, ela está se manifestando e manifestando mau humor, afirmou o novo ministro quando foi questionado sobre as posições de Marta. Perguntado sobre quem seria Deus, Juca respondeu que não sabia e que Marta era quem tinha que responder isso. E evidentemente que ele quis dizer que Deus seria a presidente Dilma Rousseff. Segundo o jornal, auditorias da Controladoria Geral da União detectaram problemas no uso de verbas repassadas pelo Ministério à Sociedade Amigos da Cinemateca, entidade que apoia projetos de prevenção a produtos audiovisual. O relatório aponta que entre 1995 e 2000, essa instituição recebeu cerca de 111 milhões de reais da pasta, que foi contratada sem consulta a outros interessados. Então tá aí, né? O fogo amigo sendo detonado dentro do PT, e a ministra que perdeu o cargo de ministra agora volta a ser senadora, atacando fortemente. Inclusive, na entrevista que Marta deu ao jornal Estado de São Paulo, ela terminou a entrevista dizendo o seguinte: ou o PT muda ou o PT acaba. E também não poupou críticas à presidente Dilma. Revelou que esperava que Lula tivesse indicado, há anos atrás, a Marina Silva para ser candidata à sucessão dele. E não poupou críticas. Assumiu, inclusive, que esteve fazendo parte, foi ela que lançou a ala dentro do PT do Volta Lula. E agora não tem mais remédio, não tem mais jeito essa situação envolvendo Marta Suplicy e a presidente Dilma Rousseff e o PT, porque agora ela dispara contra o próprio partido.
Primeiro, eu concordo com a frase da Marta Suplicy. O PT muda, não digo acaba, mas que irá passar por sérios problemas, não é? Agora, o marido da Marta, o ex-marido da Marta Suplicy, o Suplicy, não é? Ele, desde a época de quando teve aqueles problemas com o prefeito Daniel, né, que foi assassinado, e ele foi escolhido até para investigar dentro do PT aquele caso, ele tem uma frase célebre do Suplicy, né? Ele aborda que todos os partidos são iguais e que prefere ficar no partido que ele está e tentar corrigir o mesmo. E ele repete essa frase praticamente agora, após a entrevista da Marta Suplicy. Ele diz que é necessário o PT fazer uma reflexão, né? O que a Marta colocou é um alerta e preocupa de fato. Diz que a Marta não está errada, mas se precipita a partir do momento que começa a criar casos para sair de dentro do PT. Que a Marta já está de malas prontas, né? Ela está procurando a justificativa para sair de dentro do PT. E já tudo indica que ela possa ir para o Solidariedade. A Marta sonha em disputar cargos em São Paulo, né? Cargos do Executivo em São Paulo. A Marta foi trocada por Haddad na disputa de prefeito em 2012. A Marta foi deixada de lado agora em 2014 na disputa para o governo e foi colocado no seu lugar o Padilha. Ou seja, dois nomes completamente desconhecidos de São Paulo ao invés da Marta Suplicy, que vinha disputando cargo e quase vencia a eleição do governador anteriormente, aliás, de prefeito anteriormente. Então, a Marta começou a se sentir escanteada do PT, né? E isso, essa questão de que o PT necessita de uma renovação, não é apenas uma fala da Marta. O Fernando Ferro, por exemplo, Ney, atualmente deu uma entrevista à Rádio Folha de Pernambuco e colocou que chegou a hora do PT fazer debate sério aqui em Pernambuco, né? Que muitos desses nomes que estavam no PT e que estão saindo deixou algumas cobras criadas dentro do PT, que não tem aquela ideologia que o PT tinha no início, que são aqueles vereadores, prefeitos, presidentes de diretórios, que só sabe dar a tapinha nas costas, mas que não entende praticamente nada, por exemplo, das ideologias do PT, que não sabe sequer uma cláusula do que fala o regimento do PT. O Fernando Ferro falou isso atualmente, disse que era necessário debates sérios para essa renovação. Quanto à questão da denúncia, aí a Marta traz mais, traz para fragilizar ainda mais o PT, né? O PT vem passando por sérias denúncias através da questão do escândalo do Petrolão, como vem sendo conhecido. Apesar da Petrobras hoje ser, atualmente, apesar dos grandes meios não divulgarem, os grandes meios de comunicação não divulgarem, a Petrobras ganhou o título da maior petrolífera do mundo, passando até por uma petroleira dos Estados Unidos, que era a maior. Teve a sua maior produção nesse trimestre, né, da história da Petrobras. Mas mesmo assim ela passa por todos esses escândalos. Infelizmente eram recursos dessas produções que deveriam ser voltados para essa cinemoteca mesmo. Porque muita gente não sabe, mas a Petrobras, ela financia projetos. Eu conheço projetos da Petrobras que financiam, por exemplo, questões de cinema. Eu tenho um amigo que estudou comigo em Campina Grande, que ele hoje tem todo um aparato de cinema e é um cara grande, bem muito premiado, o Ramon, no cenário de curtas, através de financiamento da Petrobras, né? Mas e que, infelizmente, na área pública, muitos desses recursos são desviados. E está aí a questão do Ministério da Cultura, né? Uma coisa importante para o cenário brasileiro, que foi uma coisa que o cinema cresceu muito, precisa sim de discussões, né? Precisa sim de discussões, precisa sim de investimentos, né? Mas são recursos às vezes superfaturados, né? E a Marta trouxe isso à tona, né? Deu destaque principalmente quando está saindo do governo e quando está saindo do PT. Na verdade, ela deixou o cargo, né? Ela não foi retirada, ela viu que ia ser retirada e colocou o cargo para lá. Finalizo o comentário com o que Marta falou. O PT realmente tem que refletir, senão acabar não acaba, mas que vai sofrer sérias dificuldades para as próximas eleições, isso vai.
8:35, para a gente fechar essa primeira parte do programa, Romênio, só falar sobre a questão lá do calçadão, né? Ontem, apesar dos problemas que aconteceram, mas pode-se concluir que o saldo foi de estabilidade, né? Tranquilidade, não houve demais problemas, exceto algumas questões pontuais, como problemas, por exemplo, no uso do banheiro por parte dos próprios compradores, né? A oposição é que, vereadores de oposição é que prepara, argumenta que nos próximos dias estará fazendo denúncias sobre o calçadão. Mas até agora não há nenhum grande questionamento. O que houve foram aquelas falhas nas instalações das pessoas, as transferências dos boxes, né, conforme nós narramos aqui ontem durante todo o dia, os problemas que estavam acontecendo. Mas enfim, a feira está funcionando, inclusive hoje, né, algumas pessoas colocaram os seus produtos, a confecção para venda no chão. Lembra muito as feiras de antigamente, né, onde a pessoa não tinha a banca, ia lá e colocava para vender
calçada.
No chão. Isso. Então, está acontecendo porque algumas bancas de ferro não ficaram prontas. Agora, acredito que a partir de agora é necessário aí 2 ou 3 semanas de ajuste para que se consiga colocar as coisas de fato no lugar.
Exatamente. Ontem eu falava aqui que o calçadão, diferentemente da feira de rua, né, e do poeirão, como estava antigamente, o calçadão agora ele vai necessitar de uma parceria mútua entre comerciantes e prefeitura, né? principalmente os comerciantes, têm que analisar o seguinte: o prefeito vai sair um dia, vai entrar outro, e aquilo ali vai ficar para os comerciantes. Não é o momento de estar já deteriorando, né? Por exemplo, os banheiros públicos que tem lá no calçadão, os banheiros lá do calçadão. Né? Infelizmente, a gente ouviu relatos aqui, ontem, durante o Estúdio 1, de que as pessoas estavam, podemos dizer, deteriorando mesmo os banheiros. E isso tem gastos com limpeza, tem gastos com pessoal. Né? É, houve os problemas, os erros pontuais da prefeitura, isso é inegável. Mas também que os comerciantes, têm boa parte, né, tenham consciência do que vão fazer ali. Né? É, tá deteriorando, tá roubando outro comerciante, bancas de outro comerciante. Isso são situações, infelizmente, que nós não podemos aqui dar apoio. Nós podemos dar apoio, por exemplo. Ontem eu falava aqui, perguntava ao secretário Bruno qual é o planejamento, por exemplo, para limpeza, para segurança, para iluminação, para água. Né? Isso aí é o que tem que ser cobrado, é o que tem que ser feito. O calçadão não foi feito para apenas colocar as pessoas embaixo. Tem que haver todo um planejamento. E as pessoas também têm que ter consciência, os comerciantes têm que ter consciência do seu papel lá no calçadão, até porque para se ter cliente tem que dar comodidade, tem que dar conforto a esses clientes. Né? E o calçadão veio principalmente para isso. Né? E aí a prefeitura vai ter que ver essa situação. Né? Não nos deram, por exemplo, taxas de quanto vai ser cobrado no calçadão. Vamos aguardar aí. O próprio secretário disse que está passando por um momento de acomodação, e essas acomodações que vão dizer o que se gasta no calçadão e quanto vai ser cobrado. Então vamos esperar, aguardar para ver se vai ser justo o que vai ser cobrado. E quanto à oposição, é necessário que ela tenha responsabilidade, né? Que as denúncias sejam feitas de forma responsável. Até coloquei nas minhas curtinhas, Ney, que conversei com alguns dos vereadores que anunciaram essas denúncias no último sábado e que disseram que a denúncia não foi feita antes para que não houvesse problema e houvesse algum adiamento no calçadão, né, da inauguração, e culpasse a oposição por ter feito a denúncia. Porque, segundo os mesmos, essa denúncia seria consistente. Né? Teriam provas e tudo, e estariam enviando ao Ministério Público durante a semana e nos meios de comunicação. Agora vamos ver que denúncia é essa. Se é bomba mesmo, como vem dizendo, ou se é apenas muito barulho. Barulho, a população está cansada. Que se tiver, de fato, as denúncias, que sejam feitas de forma responsável.
8 horas e 40 minutos, final da primeira parte do programa. Romenica, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, todos os ouvintes da Rádio do Polo FM.
Amanhã teremos a análise, os comentários de Adriano Oliveira dentro do programa, e nos próximos dias voltaremos também com as participações do jornalista Inaldo Sampaio. Volta amanhã também, um abraço a todos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Oito horas e 48 minutos, 8:48. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a vocês. Estamos chegando aqui pela sua Polo FM 101,9 com mais um programa, a hora, a Rádio Debate, a Hora do Debate, que é a segunda parte, né? A segunda parte aqui do programa, a Hora do Debate, seremos até as 10 horas da manhã. Eu e minha equipe, na técnica, Márcia Arantes, e aqui comigo, Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, que acaba de chegar aqui, né? Márcia. Um bom dia especial a você, que está aí todas as manhãs e que estava muito ansioso pela o retorno do Rádio Debate. Então, um bom dia especial e muito carinhoso a todos vocês.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Pode escrever, Silvio, pode escrever. Nossa amiga Márcia, que está ali, né? Toda orgulhosa com a camisona ali da Polo FM. Nosso amigo Leone e o pessoal que estão em casa e estão lá no Parque das Feiras, né? Lá no Moda Centro, que não
se passou lá
só programa, né?
Você passou lá?
Não, hoje não.
Hoje não.
Passei ontem. É, um abração aí para o Tony aí no Moda Centro, né? a nossa amiga Neide, a sua esposa, todo o pessoal que estão aí. Um abração também para o nosso amigo Erasmo, aqui em Santa Cruz do Caparibe, e toda a sua família. Me encontrei com eles lá na praia, e o Erasmo, a sua esposa e toda a sua família, um abração para vocês, né? O Newton Rico também aqui de Santa Cruz, que é ali de próximo a São Domingo, né? Uma pessoa maravilhosa também, sua família. Um abração também para o Quincas, né? O Quincas e a Janeide, que não perde um só programa. São muita gente boa, viu, Silvio, que nos procurou e a gente bateu um papo, era quase que um debate, né? Um abração também para toda a família de seu João Januário, e também eu estive com ele.
Família
lá,
grande, né?
Família grande, família grande, né? Foi um debate lá na casa dele, viu? Foi um debate, parecia mais um programa. Então, seu João Januário, que é uma pessoa maravilhosa, e todos os seus filhos, sua família, né? As suas filhas, os seus genros, todo esse pessoal que estiveram comigo, um abração. O nosso amigo também, que é secretário de esporte, ou é diretor de esporte, nosso amigo Rubinho.
É, né? Rubinho, é diretor de esporte.
Rubinho, que também eu estive com ele, batamos um papo, ele me mostrou um projeto, Silvio, muito bom para o esporte de Santa Cruz do Caparibe. Vamos ver que ele desengaveta esse projeto esse ano, né? Então, o Rubinho, todo esse pessoal maravilhoso que eu a encontrei, um abração dos nossos amigos aqui, de todos nós que fazemos a Hora do Debate, o programa mais ouvido de Santa Cruz do Caparibe.
Carlos Lisboa, chegando por aqui também. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia Arantes. E bom dia a todos os ouvintes do programa.
Muito bem, 8:51, 8:51. Antes de a gente trazer a pauta aí para o intervalo, é que mandaram aqui para você, Leone. O motivo deste é para pedir para você fazer um alerta ao prefeito para ele pagar nós do transporte escolar. A gente está com 3 meses atrasados. Leone, nós sabemos que todos os meses vem o repasse. Nós queremos saber do prefeito porque ele não está pagando. Por favor, peça explicações ao prefeito. Será que o prefeito passou o Natal final de ano liso como nós? Enfim, a pessoa está pedindo aqui, diz que o transporte escolar, né? Então fica
o pedido. Seria interessante aí, até a gente pedir um esclarecimento por parte da prefeitura, né? Se de fato essa informação do popular está ocorrendo, se de fato está com esse atraso de 3 meses dos transportes escolar, então a prefeitura se pronunciar, se está, dizer qual vai ser o motivo que ocorreu isso e acertar,
quando,
né?
E quando vai ser pago.
E se não estiver, também tirar essa dúvida dessa especulação, pelo menos aí de alguns cidadãos que prestam serviço ao município e está há 3 meses sem receber no transporte escolar. Agora, eu só lembro também, porque eu queria até imaginar o que é que se passa, porque se vem um recurso, e isso não só é exclusividade dessa gestão, se estiver acontecendo, já aconteceu nas outras gestões também, principalmente com o transporte escolar, às vezes não se efetua o pagamento rigorosamente todos os meses, já que vem repasse do governo federal também para isso, né?
Bom, 8:53, Siri Limão, né? Tá chegando aí, já chegou a época de praia, de curtir o verão, moda praia infantil, infanto juvenil, é na loja Siri Limão, na rua, na Avenida José Moraes da Silva, 145, em frente a Cordeiro Bolsas. Também com o apoio da farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas. Diz que entrega 3731-6010, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Cacau Show, um show de chocolate, você encontra na Avenida 29 de dezembro. Com a gente também Belmark, máquinas de costura e bordados industriais, fazendo sua confecção vestir melhor. É o que existe de melhor em máquinas de costura, de bordado industrial, e também agora a loja de peças e acessórios, é isso, Natália Ruda?
Eu encontrei essa noite.
Você encontrou o Joilson?
Joilson, e ele vai passar para nós uma nova tabela de preço.
Né?
Os preços melhor ainda do que o do ano passado. Então, você que vai lá na Belmark, você encontra máquinas maravilhosas, com aquele ponto que só ela sabe fazer, né? Que não existe barulho, não faz barulho. O Sambudim pode olhar o videogame em casa tranquilo.
Porque, né? Ela é transparente,
Não é transparente, ela é silenciosa, né? A pessoa também namorar, não chegar aos 30 anos, ser um Sambudim como o Ralph, né? pode namorar a parte ali próximo ao salão de costura.
Você, porque você tem esse monte de sombudinha, porque suas máquinas são da Belmóquina.
Silenciosas, né? Aí eu misturo com a papa de aveia e dá tudo certo.
Então, papa de aveia, máquina da Belmóquina
é... Tá tudo certo, né? Aí é um sambudim por ano, né? Graças a Deus.
Bom, Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais. É, estranho, né? Estranho. Bom, Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogacindo Assis Aragão, 126, São Cristóvão, rua da AME, 3731-7731. Lá também tem Mais Sorriso, do Dr. Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Ligue e agende uma consulta, 9398-2143, ou o telefone do próprio laboratório. Vem aí, Capibaribe Outlet, D17. Capibaribe Outlet abre aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José, bom dia, meu amigo Carlos Boa, Leone, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Márcia Arantes, bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Apolo FM.
Tá estranho hoje, né?
Eu faço o que aconteceu.
A hora do debate, a hora do debate.
Agora 9:03, 9:03, estamos de volta aqui com o Rádio Debate aqui e a Hora do Debate aqui pela sua Apolo FM. E o Torpedo já e o WhatsApp, né, já disponíveis, né? Né? Torpedo e WhatsApp já disponíveis aqui, pronto. Então a gente já libera, você pode já entrar em contato conosco aqui, tá certo? Interagir conosco aqui através do Torpedo e do WhatsApp. Diga.
Deixa eu pedir um negócio a você.
Pida.
Realize o sonho de Ney Lima. Bote ele um dia na hora do debate.
Não, de jeito nenhum.
Ney Lima, ele explica umas coisas que o povo não entende.
Yeah.
Como ele explicou? Que ele vai vir para cá?
Por exemplo, ele explicou o que hoje, por exemplo?
Falando sobre umas ONG, o povo não sabe o que é ONG e essas coisas. Tem que falar o objetivo para o povo, né?
Já por exemplo, sambudinho, o que é sambudinho?
Sambudinho é você ter aqueles menininhos, aquelas coisinhas lindas, gordinhas, que fica nuzinho em casa, né? Tem o direito de ficar sem cueca ainda em casa, nuzinho, correndo, brincando.
Então, sambudim legítimo é o sem cueca?
Não, eles podem ficar dessa maneira em casa, né? Com um leitinho, comendo uma papinha, um cuscuzinho e com muita saúde. Aí você e Ralf têm o maior desejo de ter um sambudim em casa. Você não fez até agora, pelo menos é casado. E o Ralf, com 30 anos, não tem um sambudim também. Se um de vocês dois morrer, não tem com quem deixar a herança que vocês têm. Principalmente o senhor, que é o maior criador de galinha goguenta da região. O Ralf não. O Ralf é essa beleza dele, né? A beleza que o vaqueiro toma conta. Aí tem que ter um sambudim também.
Pois é, foi, fala, Ralf.
Não, só quero ter um sambudim um dia, quando for um sambudim bonitinho feito de você.
Um garoto. E você tem inveja, o cara da minha idade, com o corpo que eu tenho, a fisionomia que eu tenho, a voz igual ao de Silvio, o nome mais bonito de Pernambuco. Aí você fica...
E modesto.
E mais de...
E modesto, né?
Com mais ou menos 14 sambudinhos, né?
E modesto, conta, né? Você modesto é bonito, também. Mais bonito e modesto.
Minha mãe escolheu o nome mais bonito para colocar
em mim. Bom, 9:05, está no blog Agreste Notícias. Carta aberta, Chiquinho rebate declarações de Roberto Asfora. Ontem a gente não trouxe na segunda parte, mas o Ney já trouxe essa questão da saída, da migração de grupo político lá em Brejo da Madre de Deus. Chiquinho, né, ex, que já foi do PT e tudo, e hoje, ano passado, né, integrava o grupo de Roberto Asfora e hoje está aderiu ao grupo do prefeito Dr. Edson. Bom, o líder comunitário, professor Chiquinho, enviou uma nota para o blog Agreste Notícias, rebatendo as declarações do ex-prefeito Roberto Asfora. Ele disse o seguinte: venho através da presente nota esclarecer alguns pontos do pronunciamento do ex-prefeito do Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, no que se refere à minha postura em aceitar um projeto único para o distrito de São Domingos, localidade esta que resido há mais de 30 anos. O ex-prefeito, através da imprensa, afirmou que sempre tive espaço em seu governo, bem como não entendia minha posição e considerava que minhas justificativas não lhe convenceria. Primeiramente, quero dizer que meus argumentos não têm objetivo de convencer a ele, mas sim voltados a um projeto único que beneficiará de forma direta aos moradores de São Domingos, que há décadas vêm sendo desprezados pelas administrações oriundas da sede do município, bem como de Boa Viagem, como é o caso dele. A respeito do espaço que me foi concedido durante os primeiros 8 anos de seu governo, foi simplesmente para ser diretor da Escola Santa Maria. Enquanto diversas pessoas que não tinham o compromisso com a população, nem capacidade para ocupar tais funções, eram nomeadas pelo simples fato de serem bajuladores. Ocupavam cargos mais elevados com o único objetivo de fazer a política de baixo nível, ofendendo os adversários e iludindo a população. Bom, e a nota é extensa. Extensa a nota. Ele realmente detona aí o ex-prefeito Roberto Asfora e aderiu, inclusive fala aqui da questão de Edson Vieira, porque a notícia, né, que chega aos meios de comunicação é que o caminho, né, para a migração de Chiquinho para o grupo de Dr. Edson teve também a participação do prefeito Edson Vieira. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, um momento de baixa para o grupo do Asfora no Brejo de Amado Deus, um grupo que já não vai bem, né? Um grupo que já não vai bem. Conseguiu ganhar a eleição, mas depois, pela uma insanidade total da justiça eleitoral, né? Porque deixa ter a eleição e depois toma o mandato do cidadão, o doutor Edson, o Roberto Asfora, perde. Quando disse assim, as declarações de Roberto Asfora, já me assustei, né? Porque as últimas declarações dele são infelizes ao extremo. Ao extremo. Ele vai e chama o doutor Edson, né? Ele nem insinua. Ele chama o doutor Edson de viado. Como se isso fosse alguma coisa que pudesse desabonar o doutor Edson como prefeito. Como prefeito. Então, primeiro, não é. O doutor Edson é casado, tem família, e mesmo que o fosse homossexual, o que era que tinha, o que era que desabonava ele como em ser prefeito, ser homossexual. Então, infelizmente, a política do Brejo tem sido rasteira, né? Tem sido nivelada por baixo. Muito se deve a isso pelos eleitores, né? Os eleitores do Brejo comemoram não sei o quê. É, porque toda vez que há uma decisão judicial é fogo para todo lado, comemora, principalmente no distrito de São Domingos, comemorando não sei o quê. Porque quando o doutor Edson está no poder, é lama, buraco e esgoto a céu aberto. Quando Roberto Asfora está no poder, é lama, buraco e esgoto a céu aberto. E insegurança. E mais outras coisitas mais, como falta de atendimento médico. Né? Então, as práticas são as mesmas, mas a população, a grande parte da população alimenta isso, quer é mesmo a guerra do azul contra o amarelo. Então, fica à mercê dessas coisas. Quando, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Chiquinho, Carlos Lisboa, aqui. Quando no programa Opinião da Rádio Comunidade FM, porque aqui na Polo a gente pode dar o crédito a toda emissora e a todo blog, diferente de algumas rádios que existem aqui na nossa cidade. Quando no programa Opinião da Rádio Comunidade FM, eu criticava o desprezo da cidade, do prefeito Asfora com o distrito de São Domingo, o próprio Chiquinho entrou dizendo que não existe isso não. Que o Roberto Asfora estava fazendo o que podia e estava melhorando a vida do povo de São Domingos. Então, agora, por uma questão de conjuntura política, os pensamentos mudam todos. Eles, aqui em Santa Cruz, no Brasil, em São Domingos ou no Brejo, todos eles mudam muito de um lado para o outro. Eu não consegui enxergar ainda onde essas mudanças de um lado para o outro a população está ganhando. Porque no Brasil, infelizmente, a minoria dos políticos hoje, e aí eu digo a minoria, minoria mesmo, é que tem algum tipo de ideologia política. O grande partido do país hoje, Silvio, chama-se o poder.
Carlos Lisboa. Depois você aprende aqui a puxar o microfone, né? Porque por enquanto ainda está...
É porque está muito distante, né? Eu, mas o companheiro Leone aqui...
Está ajudando.
Sempre dado uma ajuda. Não, mas não dá para sentar na mesa, não. Muito embora a mesa seja muito bonita e grande, né? Bem, com relação a essa questão de Chiquinho, Chiquinho é uma grande liderança.
Vocês tiveram um passado de militância em conjunto,
de militância no PT. Nós construímos o PT juntamente com outros companheiros e companheiras aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no município de Brejo, Toritama, e em outros municípios aqui na região, na micro-região do Agreste. Chiquinho, uma liderança interessante, oriunda do movimento popular, professor, né? Por algumas vezes também, concordo com o companheiro Ralf, se equivocou com relação à avaliação da administração do prefeito Roberto Asfora, com relação ao Brejo da Madre Deus e, sobretudo, e muito principalmente, no que se diz respeito ao distrito de São Domingos, né? Teve um dividendo político nessa posição do companheiro Chiquinho, por questões de ordens internas, por falta de espaço político, porque também acredito eu, mesmo entendendo a relevância de liderança popular do Chiquinho, mas se ele tivesse com o seu espaço garantido, ele ainda estaria junto com o governo Roberto Asfora e defendendo esse mesmo governo, e ganhou dentro desse dividendo político o grupo de Dr. Edson, ganhou dentro desse dividendo político, nesse dividendo político, o companheiro Hilário, né, o vereador Hilário, e também, de quebra, ganhou também nesse dividendo político o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, o Edson Vieira. E o Ralf, ele coloca uma coisa bastante interessante, que é o disparate da postura, não é, da crítica destrutiva desferida constantemente pelo prefeito Roberto Asfora ao prefeito, ao ex-prefeito, o Dr. Edson. E, inclusive, tratando ele de forma criminosa, né? Ele praticou um crime de homofobia. Eu não sei qual foi a posição do Dr. Edson, qual foi a posição dos assessores jurídicos do Dr. Edson. Não é só uma questão de calúnia, não é só uma questão de difamação, mas é um crime de homofobia, né?
De preconceito.
De ordem,
né?
De preconceito e preconceito gritante. Né? O Dr. Edson, pouco me interessa a opção sexual dele, eu concordo com você, ele é um homem casado, é um pai de família, e se porventura tivesse uma opção diferenciada, não diz respeito a Roberto Asfora e não diz respeito a absolutamente ninguém. E com relação à questão das decisões do Supremo, e muitas vezes decisões monocratas, ou seja, de um ministro só, fica esse vai e vem, não é? Ora entra Asfora, ora entra Dr. Edson, e quem tem perdido com essa dança, né? Essa dança de posição, nesse vai e vem de posição do Supremo, e até que alguém me prova o contrário, eu tenho lido um pouco mais faz um certo tempo, mas inclusive decisões monocratas de um ministro só, né? E não do colegiado dos ministros, né? E quem tem perdido dentro desse contexto é a população do Brejo da Madre Deus, e sobretudo, e muito principalmente, a população do distrito de São Domingos. A população do distrito de São Domingos deveria aprender, como vem aprendendo progressivamente, de forma lenta, mas a população de Santa Cruz, né? Saber separar as questões das bandeiras políticas partidárias e colocar os interesses do município, os interesses do Brejo da Madre Deus e, repito, sobretudo do distrito de São Domingos, acima dessas picuinhas postas aí nessa disputa de batalha jurídica entre o Roberto Asfora e o Dr. Edson. E muito embora entenda que a legislação, muitas vezes, ela é mal trabalhada, ela é mal elaborada e os posicionamentos são mal tomados. Porque no caso específico de Dr. Edson, digamos que ele tenha realmente usado esse ônibus para ir para a festa do Pedro Correia. Mas o Dr. Edson, não é porque é o Dr. Edson, até porque eu não tenho procuração nem tenho bandeira aqui para defender o Dr. Edson, mas a atitude do Dr. Edson, como por exemplo a atitude do ex-prefeito de Taquaritinga, Zeca, não é uma atitude que requer a perca do mandato. Requer o quê? Uma punição, requer multas, etc. Deveria requerer esse tipo de posicionamento. Porque a coisa, ela não é de uma proporção tanta, né, que o cara venha perder o mandato que foi concedido pela maioria esmagadora dos eleitores dos respectivos municípios. Então, eu acho que a justiça pisa muito na bola nessas questões.
Bom, agora 9h16, Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, o posicionamento do professor Chiquinho, qual eu conheço também de muito tempo, eu acredito que é baseado, se tratando de fato em ser uma liderança popular, e se tratando de ter espaço, de fato, em prol de um projeto para o distrito do município de Brejo da Amadeus, o distrito de São Domingos. Né? Eu acho que o pensamento principal de Chiquinho está voltado para o Brejo da Amadeus, especificamente a São Domingos, que é o local onde ele reside, ele mesmo fala na nota, já há mais de 30 anos. Então ele tomou esse posicionamento agora de mudar de lado, vendo uma possibilidade, deslumbrando uma possibilidade de realmente ter algo diferente para o distrito de São Domingos. Se isso vai acontecer no futuro, a gente não sabe, porque Ralph lembrou bem. O importante, que aí esse aí a gente pode lembrar realmente, porque você em São Domingos, que graças a Deus nós temos uma audiência muito grande aí no distrito de São Domingos, você sabe que não é diferente. O que tem mudado aí são os prefeitos, mas a vida de vocês tem mudado muito pouco. Porque tem entrado prefeito, tem saído prefeito, e São Domingos não merecia se encontrar na situação que se encontra. E mediante tantas brigas, tantas festas, tantas comemorações. Ora, às vezes em São Domingos a gente recebe informações que se colocou uma ação no Supremo Tribunal contra o ex-prefeito, já é motivo de giranda. Já é motivo de comemorar. O quê? A vida de vocês tem mudado em quê, de fato? Então, o importante, na verdade, é que se o professor Chiquinho tem essa vocação e está nesse intuito de realmente um projeto para São Domingos, eu só lhe digo uma coisa, professor Chiquinho, que essa sua mudança de grupo, de lado, realmente traga algo que contribua com a população de São Domingos, a qual o senhor também a representa. A qual o senhor também a representa. No tocante, Roberto Asfora ainda fala de Chiquinho, porque tem uma ligação com Edson Vieira em Santa Cruz. Chiquinho é concursado na Prefeitura de Santa Cruz há mais de 20 anos. Ele é professor do município.
Mas a questão aí não é a questão de emprego ou não. É a questão de articulação feita por Edson. Tem duas pessoas aí que foram estratégicas. Primeiro, o Hilário, com sua tentativa, e aí já começa a construir a candidatura dele a prefeito do Brejo para 16, e a segunda tentativa de uma coisa que deixa claro, faz tempo, inclusive, numa entrevista, eu não lembro se foi a Isaac Moura, eu acho que foi a Isaac Moura, uma semana antes do Ano Novo, na IGM, no IGM Ação, quando o prefeito Edson Vieira, fazendo críticas aos 4 anos de Zé Augusto como deputado federal, ele soltou uma frase que essa frase, junto com essa ação em São Domingos, com outras ações e com outras coisas que a gente sabe, nos leva a acreditar que o prefeito Edson Vieira, depois de deixar de ser prefeito, ou nesse mandato, ou num novo mandato, ele deverá tentar a Câmara do Deputado Federal. Por quê? Porque ele disse lá, se o povo da região entender a minha mensagem, talvez um dia seja bem representado. E essa ação de Edson com o Chiquinho não é outra coisa, não.
É articulação.
Articulação, já pensando nisso.
Dá-se a articulação. Mas aí, Ralf, uma das coisas também que a gente pode lembrar é que essa aproximação também de Chiquinho com o grupo de Dr. Edson, a gente pode ver também o programa Rádio Debate, apresentado da casa do então presidente da Câmara à época, o Hilário Paulo. O Chiquinho já esteve presente naquele momento. Eu acho que você e o Natálio lembram e recordam que ele esteve presente já naquele café da manhã com a gente na casa do Hilário. E dado a um projeto que foi não foi tão bem sucedido na eleição suplementar, quando tinha o Hilário Paulo como candidato a prefeito, mas há uma grande possibilidade de Hilário Paulo ser o candidato a prefeito na eleição vindoura em 2016, por toda a conjuntura que se desenhou naquela eleição suplementar, e aí eu creio também que aí foi uma grande articulação do próprio Hilário, que está costurando, desenhando o seu caminho para 2016. Mas eu só finalizo acrescentando mais uma vez isso. Se essa mudança de Chiquinho ou de outros lá no distrito de São Domingos seja, de fato, para que a população de São Domingos ganhe alguma coisa. Ganhe mudança de vida, ganhe melhoramento de vida. Porque até então a gente fica muito triste em ver uma população tão trabalhadora tanto quanto o povo de Santa Cruz. É o povo de São Domingos, né? Até porque são muito semelhantes as economias, o trabalho, a garra desse povo. E aí a gente vê um povo muitas vezes esquecido pelo poder público municipal daquela localidade.
Natálio Arruda.
Olha, eu ouvi atentamente todos os senhores. O que eu vi aqui na matéria, eu vi na matéria do blog, é o Chiquinho falando que não teve espaço. Não teve espaço, não teve emprego como ele queria. Como ele queria. Né? Essas costuras que ficam para lá e para cá, Leone, não é projeto. É em projeto a si próprio. O que acontece em São Domingos. Em São Domingos, até agora, qual é o projeto de Roberto Asfora? Qual é o projeto de Dr. Edson? Qual é o projeto que se encaixa do Chiquinho? Ninguém vê nada, né? Essa coisa de dizer que Hilário pode ser o candidato a prefeito, ele pode ser. Mas só que o povo do Brejo da Madre Deus, ele não vota num candidato a prefeito sendo de São Domingo. Para compor a chapa, para ser um vice, tudo bem. Tem duas cidades na região que não votam no prefeito da vila, ou seja, do município. Uma é Taquaritinga do Norte. Taquaritinga do Norte não vota num prefeito de Pão de Açúcar. Pode compor a chapa como vice. E o Brejo, sim, são orgulhosos. É um pessoal diferenciado do Brejo para São Domingos. Eles não votam num candidato a prefeito sendo de São Domingos. Isso eu tenho certeza porque eu ando nas duas cidades e vejo. Essa semana eu bati um papo em Taquaritinga do Norte e senti. E senti, hoje tem gente lá que ingressou no outro partido que já está sendo escanteada até aí em Pão de Açúcar. Então, gente, essas coisas vêm beneficiar em causa própria. Não é um projeto do Chiquinho, não é. É, doutor Edson assumiu o governo, né? Asfora perdeu o mandato ou pode perder... E a pessoa está procurando espaço. Espaço o quê? Um emprego melhor. Não é um projeto. Não é um projeto. Eu desconheço. Pode entrar. Calar aqui não tem problema.
É porque ainda não aprendeu a puxar o microfone.
Pode entrar. Aqui você comigo pode falar qualquer um. Então, lá em São Domingos é isso. É a luta pelo emprego melhor. Quem está na prefeitura, se é Asfora, se é Dr. Edson, mesmo que não seja ninguém, porque esses dois não servem para nada em São Domingo. Para que doutor Edson tem veio para São Domingo? Fazer o quê? Que não fez nada até agora. O Roberto Asfora nem em São Domingo anda, nem na região, também não fez nada. Aí o cara chega, eu tenho um projeto. Que projeto? Que fala logo que eu não tive espaço, fui ser um diretor na escola, não sei de onde, lá do município. Então, esse povo, eles procuram mais emprego, é o bem próprio, não é um projeto para São Domingos. São Domingos está à mercê, Carlos Lisboa. Faz tempo disso. O povo de São Domingos não soube impor ainda, pelo menos um vice que lutasse pelos destinos de São Domingos. Não ficasse tão agregado os prefeitos, os vereadores também, da mesma maneira. Asfora, já tem um nome, Asfora ele podia ficar para lá, de fora, né? De fora. O que ele fez? Fazer uma crítica a Dr. Edson, uma crítica absurda, absurda. E o Dr. Edson não está fazendo nada em São Domingos, que ele criticasse o problema de não fazer nada. Agora, procurar uns adjetivos
mas,
muito caótico.
Eu gostaria de discordar com o amigo no que ele diz respeito a no que você fala a respeito da pessoa do Chiquinho. O Chiquinho tem emprego, tinha emprego no Brejo, tem emprego a título de concurso público aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na verdade, a discussão, o foco político, não foi o emprego em si, o foco político foi o projeto político.
Ele disse aí que só até a agora, o que ele foi ser diretor de uma escola, se eu não me engano, nas camarim, um canto assim.
O foco político foi o projeto de Chiquinho.
Chiquinho não tem projeto.
Mas tem.
Tem não projeto.
Chiquinho é liderança.
Nem liderança de quê? De 8 ou 10 votos, ou de 50 votos.
É uma liderança comunitária.
Tem liderança não, rapaz.
É uma liderança comunitária. É uma pessoa.
A liderança atrás de emprego, de procura de emprego.
Bom, esse é o pensamento do companheiro.
Não, do companheiro não, a gente tá vendo aí na nota.
Eu discordo do companheiro, ele é uma liderança comunitária, ele tem uma história de luta junto às comunidades, no sentido de
organizar... Me mostra uma história. Me mostra o que foi que ele conseguiu pra lá.
Ele tem um histórico.
História o quê? Sabe que o cara formou o PT?
Não, não é porque o cara formou o PT.
O PT aqui na região não faz nada.
Não é porque o cara formou o PT. Além de o cara ter formado o PT, ele discutiu políticas públicas com as comunidades, ele levou reivindicações de políticas públicas dessa comunidade.
Ele trouxe o quê com essas políticas públicas?
Algumas coisas para o município.
Algumas, cite uma.
Então, fui... Quem tem que dizer ele?
Não, quer dizer, como é que você está defendendo um cara e dizendo que ele fez tudo isso? Eu não tenho um assunto.
Eu não estou defendendo.
Ele está na do próprio Chiquinho. Vamos ouvir então o Chiquinho. Bom dia, Chiquinho.
Bom dia, Silvio. Bom dia, vocês aí do programa. Eu queria... Escutando atentamente o Natálio, eu acho que ele está muito equivocado quando diz que eu fui por interesse de emprego. Até porque eu sou concursado em Santa Cruz do Caparibe e não fiquei com cargo nenhum em Brejo da Mãe de Deus. Quando eu fui diretor, quando eu digo espaço, que o espaço de diretor da escola, ele se restringe dentro da escola, do espaço da escola. Então, se eu tivesse um espaço maior para fazer um trabalho bem melhor para a comunidade, então seria melhor esse tipo de espaço, mas nunca passei de um simples diretor de escola, e sim reduzimos um tempo para supervisor. E dizer a ele que não precisa de emprego não, Natália. Se você precisa, se você mudou de lado por algum motivo, por algum interesse pessoal, ou foi projeto seu, então o problema é seu. Mas meu, pelo menos, o que eu tenho desde São Domingos, que eu fui morar há mais de 20 anos, eu tenho lá serviço prestado à comunidade desde quando a gente... saiu na luta para construir aquela ponte de São Domingos. Desde quando a gente saiu, junto com o grupo de jovens, junto com o sindicato lá em São Domingos, pela emancipação, que São Domingos era povoado, passou a ser distrito, Chiquinho estava lá, nas comunidades, nas zonas rurais, atrás de baixo assinado, e tudo mais. Lutemos por água, por energia, loteamento de gesso, Boa Esperança, e muitos bairros. Foi uma luta que Chiquinho contribuiu. Se você... quiser conhecer, você vai lá nesses bairros e pergunta: Chiquinho já trouxe algo de bom? Trouxe ou não trouxe, que eu nunca fui executivo, mas sim, já reivindiquei por melhoria para a população de São Domingos.
Pois não, Natália.
Olha, Chiquinho, eu quero lhe falar o seguinte, você é concursado, isso aí eu não tiro seu mérito. Agora não venha com essa pra cá, não. Olha, eu nem preciso de emprego, nem sou empregado. Fui da política 20 anos, não tem ninguém da minha família. Eu estou aqui na rádio independentemente de qualquer partido político. Eu não preciso de política. Agora vocês precisam. Vocês é o seguinte, usa esse linguajar bonito, bonito, de dizendo que está defendendo o povo para procura de emprego. Você que quer um emprego, você concursado, tudo bem. Ah, na sua matéria mesmo, você disse aqui na matéria que a única coisa que assumiu foi a direção de uma escola. E para mim está de bom tamanho, para você. Está de bom tamanho. Se o senhor é professor concursado, está de bom tamanho. Agora, esse negócio de política pública e não sei o que, não sei o que lá, nada trouxeram para São Domingos. São Domingos é uma lástima em termos de administração, em termos de povo, de trabalho, de erguer São Domingos é outra história. Em administração, não trouxeram nada para São Domingos.
É o seu pensamento.
Não é pensamento, não, eu estou dizendo a verdade.
Não, vá, pois vá procurar.
Só um momentinho, Chiquinho. Pois não, Chiquinho. Pode falar.
Eu discordo, né? Mas é um pensamento dele, ele acha que ele afirma, ele tem prova como é isso, então que ele vá em busca dessas provas. Agora que eu discordo, Natália, eu acho que não é questão de emprego, até porque eu tenho um emprego, certo? E às vezes o político, tá? Não é só por emprego, não. Quantos empresários estão envolvidos em campanha e depois. Não é por emprego, mas às vezes consegue coisa mais do que emprego. Até enriquece. Tem pessoas que até enriquecem, dizem que pegou em loteria, pegou a Mega Sena. E aí, feito o João, teve deputados, teve políticos que fizeram isso. Mas aí eu não vou dizer porque Não vou dizer que foi por esse interesse, por esse projeto político.
O Carlos, apenas para contribuir com a tua fala, Chiquinho.
Eu gostaria de dizer, né, aos ouvintes, né, e aqui aos debatedores, que ficou bastante claro, né, que infelizmente o companheiro Natálio foi equivocado na sua fala, e o próprio companheiro Chiquinho disse aí em alto e em bom som quais foram as suas lutas, quais foram as suas reivindicações e quais foram as suas conquistas. Natálio, por gentileza, eu estou com a palavra. Eu concedo, mas eu concedo a você, mas deixa eu concluir, por gentileza. E dentro desse contexto político, é bom também lembrar que o companheiro Natália Arruda, quando o Zé Augusto, prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, o companheiro Natália Arruda também ocupou um cargo em comissão como secretário de Indústria e Comércio. E isso não tira os seus méritos, não tira o seu trabalho, a sua luta, a sua reivindicação, à época também, muito embora lidere aquele espaço como um cala-boca. Não para funcionar, na verdade, porque se tivesse sido para funcionar, você teria colocado para funcionar, mas infelizmente não lhe davam espaço, infelizmente não lhe ofereciam as condições concretas, que foi isso justamente também que aconteceu com o companheiro Chiquinho. E discordo também dessa questão, dessa questão que você coloca com relação ao companheiro Hilário. O companheiro Hilário entrou dentro de um processo de eleição suplementar, dentro de uma conjuntura, dentro de uma realidade extremamente desfavorável para ele, e acredito, se ele construir de forma positiva a sua candidatura, ele poderá sim ser o prefeito de Brejo da Madre de Deus futuramente.
Bom, Chiquinho, pois não, Chiquinho, para a gente fechar.
Pronto, então eu queria esclarecer e dizer à população, né? Essa carta aberta foi uma resposta a qual o prefeito, o ex-prefeito, citou algumas coisas sobre minha saída, e também no programa aí do Carga Pesada no sábado me detonaram como se eu tivesse sido fosse crucificado. Então, era só para dizer à população e a vocês que meu intuito maior é a população de São Domingos, é um projeto melhor. Eu sei que eu já participei do governo do Roberto, contribuí da forma que eu pude contribuir, mas chegou o momento que eu vi que São Domingos só tem jeito se um dia ou for emancipado ou tiver um prefeito daquela localidade. Até porque nem Roberto, nem Dr. Edson, todos eles deixam a desejar. Um faz mais um pouco do que o outro, um palmo a mais, um palmo a menos. Agora que o foco maior deles é Brejo. Há exemplo que agora tem um projeto de asfaltar 30 ruas na cidade do Brejo. Esse projeto já veio do ex-prefeito, através do governo do estado, e o doutor S agora vai executar, mas todas as 30 ruas em Brejo da Mãe de Deus, onde poderia, pelo menos, tirar 5 ruas para o distrito de São Domingos. Mas São Domingos sempre fica, ao Deus dará, sempre fica por último em todas as ações. Então, obrigado, né, e estou aí à disposição para qualquer esclarecimento. E obrigado, Silvio, e a vocês aí do programa. E
um abraço, tá bom, aí. Um abraço, então.
Parabéns ao nosso amigo Carlos, né, que aí está desde ontem escuto, né, uma boa adesão aí para a rádio.
Tá bom, obrigado então, Chiquinho, abraço. 9:34, o pessoal perguntando aqui se os bancos do governador João Lira havia afirmado em entrevista que os bancos do calçadão haviam sido doados. Ou a verba veio para isso, vocês sabem alguma coisa? Bom, procurar saber então para que a gente possa então daqui a pouquinho trazer essa informação, né? Se os bancos foram... era para ser doado, o ouvinte está aqui nessa dúvida, os bancos do calçado foram comprados, né? Aí a dúvida do ouvinte é que houve alguma coisa nesse sentido de João Lira Neto ter afirmado que os bancos era para ser doado. Bom, a gente daqui a pouquinho então vai em busca dessa informação para trazer para o ouvinte. Bom dia, São Domingos está abandonado, a Policlínica não faz mais nem exame de sangue, final telefone 3894. Olha, como pode, o calçadão nunca teve loja e agora tem, como pode, e vendo na mão e nunca ganhei um ponto, e agora... Como vou vender minhas peças? Já deixei minha Xerox duas vezes e nada foi feito para mim. Meu nome é Maria José, final telefone 6619. Deixa eu ver aqui o WhatsApp. De novo, bom dia, Silvia, aqui no Nova Santa Cruz já está assim cheio de... Aí colocou 3 muriçocas sem água faz tempo. Compensa, libere água para Nova Santa Cruz. Pelo amor de Deus, senhor prefeito, mande colocar água no cemitério novo para servir esses pipas. esses pipas que trabalham para a prefeitura, Júlio do Bela Vista, pedindo aí para que coloque água lá no cemitério novo. Bom, na próxima quinta-feira será entregue o monitoramento do Distrito do Pará, a Polícia Civil e Militar, as Polícias Civil e Militar e a Secretaria de Defesa Social. São 10 câmeras, 100% em funcionamento a partir das 10 horas da manhã. Vai acontecer o Wilson do Pará, que está aqui, tá? Informando isso aí que a inauguração será amanhã, 10 horas da manhã. Será feita quinta-feira, às 10 horas da manhã. Será entregue oficialmente às polícias e também à Secretaria de Defesa Social do município. 10 câmeras estão aí monitorando a Vila do Pará. Olha, bom dia aqui para Tripa Publicidade no sítio, na cidade, né? E o pessoal da facção de Alda, Alda e Nem. Tem Alda, Nem, Fátima e Lívia. Pessoal aí na facção, um abraço, na rua Francisco Barros. E também o pessoal da facção de Churuca. Pessoal trabalhando pé na máquina e ouvindo aí o rádio, viu? Diga, Natália.
Já que você falou aí, né? Um abração para Nandi Nazinha, que eu encontrei com ele, e a Jaidete, né? Um pessoal maravilhoso e toda a sua família, né? Um abração também para o Mita Tibúcio, que sempre nos escuta. Um abração para você, já que nós estamos de volta, né? E todos os ouvintes, mais o Né de Nazinha e toda a sua família, não perde um só programa todos os dias.
Bom, tem agora o Fernando Lagosta, que tem um flash e tem informação sobre um curso que está sendo oferecido aí, não é isso? Lagosta, bom dia.
Ok, Silvio, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Polo FM. É verdade, Silvio, a gente vai falar de um curso que, olha, é realmente aqui de mão cheia para você. É o curso de mestre de obras. Eu converso aqui com o
Jonathan.
O Jonathan, amigo do Link, que vai nos passar mais informações em relação a este curso. Então, fique atento, você que nos escuta nesse momento, que está aí precisando de uma oportunidade, tá certo, maravilhosa na sua vida. Com certeza é uma grande oportunidade, né? Assim, Jonathan, Rádio Polo, bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a você que está ligadinho nessa manhã de segunda-feira aqui na Rádio Polo. Então, você que está desempregado, você que quer começar o ano aí de vida nova, hoje, trabalhando em uma das áreas que mais crescem e mais pagam no país, chegou a hora. A Microlink, com mais de 10 anos aqui em Santa Cruz, inova e traz agora um curso completo na área de mestre de obras. Então, você que já trabalha aí na área da construção civil, você que é pedreiro, você que é servente, pintor, enfim, quer se especializar mais na área de vocês, querem ganhar mais dinheiro, aproveitem, porque esse, infelizmente, é um curso único aqui para toda a região. Um curso completo na área de mestre de obras, onde vai abranger toda a área de projetos. Enfim, você que já é pedreiro, tem toda a prática, vai vir aqui pegar toda a parte teórica e sair daqui pronto para trabalhar na área que mais cresce no país. O curso já vai iniciar agora, dia 26, pessoal, e o mais bacana, o professor que vai realizar as aulas é um dos nomes mais conceituados hoje do Brasil. Ele vem diretamente de Londrina, do Paraná, é o professor Cláudio Cilião, um dos nomes mais conhecidos dessa área. Então, vocês vão estar fazendo um curso aqui completo, ainda com um dos principais professores hoje da atualidade do país. Curso completo de mestre de obras, para você que está desempregado, para você que quer ter um futuro garantido, e você que hoje quer ganhar dinheiro. 3731-4563, 3731-4563, e as 20 primeiras pessoas, Fernando, que ligarem aqui no Microlink e falarem que ouviram na Polo, eu vou dar para vocês todo o material didático gratuito, sem custo nenhum. Material custo zero para você, ouvinte da Polo, que ligar. Ou vem hoje até as 7h30 da noite, aqui na Microlink, aqui do lado da farmácia Pague Menos, próximo ao giradouro da 29. Hoje até as 7h30 da noite, fazendo inscrições para o curso de mestre de obras, e você que ligar agora, 3731-4563, não vai pagar nada de material.
Agora, vê só, a pessoa que não tem, né, experiência como pedreiro, como servente, mas que tem um interesse, pelo menos, em começar por aí, né, tendo a teoria, ele pode também participar?
Com certeza, homens e mulheres podem estar fazendo esse curso com a gente a partir de 13 anos, e quem não tem conhecimento na área, está buscando uma profissão, olha só, hoje é só olhar quantas construções estão saindo, quantas obras grandes estão saindo, e se você for atrás e ver, falta muito profissional. Até você que quer construir sua casa, não quer perder material com o pedreiro, quer fazer uma coisa tudo certinho, você mesmo vai poder controlar toda a sua obra na sua casa e ter uma economia muito grande já a partir daí.
a construção civil que em Santa Cruz de Taparibe cresce a cada dia. Então, é uma ótima oportunidade realmente para aquelas pessoas que querem aí, né, buscar ter o seu futuro garantido.
Uma ótima oportunidade, uma excelente oportunidade, até no começo do ano agora, começar aí o ano de vida nova. Então, eu falei, infelizmente, é um curso único que a Microlínguas conseguiu trazer em Santa Cruz. Então, você que está ligadinho, não pode perder essa oportunidade, tem que vir correndo, são vagas limitadas. Acabando esse curso, infelizmente, não vai abrir por Santa Cruz.
Ok, então repete mais uma vez o telefone para que o pessoal não possa esquecer e que possa ligar.
3731-4563, e você que ligar e falar que ouviu na Rádio Polo vai levar todo o material didático gratuito. Microlink, Humberto Castelo Branco, número 11, ao lado da farmácia Pagmeus, aqui próximo ao Girasolo, na 29.
Ok, Silvio, volto com você então e fica aí o recado da Microlink com o curso de mestre de obras.
Ok, um abraço então, 3731-4563, 3731-4563 é o telefone para esse curso de mestre de obras. Bom, a gente traz aqui, está no blog do Melk, obras da PA 160 devem ser retomadas mês que vem. Durante entrevista ao radialista Alberto Xavier, na Filadélfia, no distrito de Pão de Açúcar, o deputado estadual Diogo Moraes falou sobre a eleição para a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco e o retorno das obras de duplicação da PA 160. Ele diz o seguinte, sobre a duplicação: mês que vem a obra deve recomeçar. Foi o prazo que o secretário da Casa Civil deu. A agenda do governador visa recomeçar a obra da 160 no mês que vem e não mais no mês de janeiro, como havia sido anunciado anteriormente, anunciado não apenas pelo deputado, mas pelo prefeito, por todos, de que seria agora no mês de janeiro que retomaria, que essas obras recomeçariam de duplicação da PE 160, Ralf Lagos.
Silvio, tem coisas que está ficando chato a gente comentar. E uma dessas coisas é a PE 160. Sabe por quê? A gente vai ter que bater sempre na mesma tecla. Que a PE 160, eu não me pronunciei a tempo do anúncio da obra. Quando a obra foi anunciada, eu não me pronunciei, esperei que realmente fosse uma obra que fosse, Natália, começar e se concretizar. E depois, a paralisação da obra, com 15 dias depois da eleição, uma desculpa totalmente esfarrapada, a desculpa totalmente como quem diz assim, eu não estou dizendo que o deputado disse isso, é o que eu entendi do deputado. Eu vou falar para leigos, e qualquer coisa que eu disser aqui vai se vir. Porque você falar que porque vai haver uma mudança de governo, uma obra que está licitada, empenhada e começada a execução dela, um dinheiro em caixa precisa parar, isso é conversa, né, para boi dormir. Depois, o prefeito disse que por algumas questões Não, prefeito não. O deputado disse que, ele usou até a expressão, para o governador não se tornar a ficha suja, precisa parar a obra. Ora, aí eu pergunto, o PSB de Pernambuco se vendia como o grande partido, né, que fazia as coisas de uma maneira, com a logística, né? Era uma administração moderna,
planejada.
Não, o planejamento da administração do PSB de Pernambuco foi vendido para todo o Brasil. Quem não viu o próprio Eduardo Campos à época e depois a Marina Silva falando em pacto pela vida? Nós tivemos 44 assassinatos só em Santa Cruz do Caparibe o ano passado. 44. O problema é que quando vira números, parece nada. Mas são 44 pais, 44 filhos, 44 irmãos, né? 44 mães que estão sofrendo as percas dos seus entes queridos. É porque vira número, Silvio. Aí fica frio da gente analisar. Quando vira número, fica frio da gente analisar. Mas esse PSB, que vendia-se como o partido moderno de planejamento, mostrou que de planejamento eles não tinham, era nada. O que eles tinham era um grande marketing, principalmente para o nosso Agreste Setentrional. Não digo, não vou falar em região metropolitana, nem Grande Recife, nem Suape, que junto com o governo federal, diga-se de passagem, junto com o governo federal, o PSB avançou em Pernambuco. Agora, quanto a essas questões aqui, por exemplo, ele assinou a ordem de serviço já de algumas estradas, o Paulo Câmara, no sertão. Vocês viram ele assinar a ordem de serviço ou falar em retomada, já que a ordem de serviço já foi assinada, falar em retomada da PA-160? Eu não vi, sabe? Então, cada dia que se passa, e eu queria, tudo que eu queria era não precisar dizer isso aqui. Mas cada dia que se passa, tá na cara da gente. E aí, ninguém é bobo. Cada dia que passa, a gente vê que é uma obra, que foi uma obra eleitoreira. Começou-se há 15 dias antes da eleição, se colocou placa ao lado da obra, com o nome de governador, com o nome de deputado. 8 dias depois ela para. 8 dias depois da eleição ela para. Você quer que eu entenda o quê, deputado? Você quer que eu entenda o quê, com todo o respeito que eu tenho ao senhor? Não vou fazer como Paulo Sobral, não, porque o senhor me conhece desde pequeno, sabe que não é da minha índole, que fala mal da sua pessoa. Faço não. Critico sua postura como deputado. Como deputado, Santa Cruz esperava mais. Nós todos. Santa Cruz esperava mais, deputado. Tanto é que o senhor negou nas urnas. O senhor teve 16 mil votos, o senhor esperava ter mais, o senhor sabe disso. Sabe por quê? Porque o povo, Carlos bem lembrou, no último bloco, o povo de Santa Cruz, Natália, mesmo que de uma forma gradativa, mesmo que de uma forma lenta, mas o povo de Santa Cruz cada vez mais se desprende e enxerga essas coisas. Ora, para a obra em outubro, o cara vem e diz que é em janeiro. Chega janeiro, o cara vem e diz que é fevereiro. Que é isso? Cadê o respeito com a população de Santa Cruz? Além de não fazer, Carlos Lisboa, criar uma arma ali. Aquilo é uma arma. Se o cara cai ali, se o cara sobra ali, num canto daquele, para você capota fatalmente, Natália Arruda. Então vamos ter respeito com a nossa população que paga imposto. Vamos ter respeito com a nossa população que precisa. É uma cidade turística que recebe 20 mil turistas por semana e precisa vir caindo dentro de buracos aqui com a PA-160. Então depois essa turma... E o pior de tudo, é que depois essa turma entra todo estressado, sabe, Natália? É estressar, é nervoso. Nervoso como se a gente não tivesse o direito de criticar. Aqui, se acertar, a gente vai elogiar. Agora, se errar, como o governo do PSB está errando com a PE-160, como o deputado Diogo Moraes promete a PE para um tempo, ela não sai, promete para outro, promete com ciclovia, quando vai executar não tem ciclovia. E o pior, que aí a população também precisa saber, se tirou a ciclovia, quanto diminuiu na obra? De valores? Quanto? É as perguntas que precisam ser respondidas, não é por mim não, viu? Essas perguntas precisam ser respondidas por vocês, porque o senhor só em Santa Cruz teve 16 mil votos. Eu sei que o senhor esperava ter mais, mas ainda teve 16 mil votos em Santa Cruz.
Carlos Lisboa. Como veja, você aprende a pegar esse microfone e tal?
Veja bem, Silvio, veja bem, ouvintes. Essa questão da PS-160... ela é uma situação que ela deixa muito a desejar por parte do governo do estado. Diga-se de passagem que nos dois mandatos do ex-governador Eduardo Campos, isso foi uma reivindicação dos políticos com cargos eletivos em Santa Cruz do Capibaribe. Isso foi uma reivindicação da população de Santa Cruz do Capibaribe e da microrregião do Agreste Setentrional, dos municípios que compreendem Brejo da Madre Deus, Toritama, Jataúba, Taquaritinga e Santa Cruz, dentro daquele programa Todos por Pernambuco. Isso foi colocado dentro da pauta de planejamento do governo do estado
E, infelizmente, o governo do Estado não teve a devida atenção com o povo de Santa Cruz e não teve a devida atenção com o povo dessa microrregião que tanto necessita dessa questão da construção da PE-160. E quanto à justificativa, eu não posso aqui fazer juízo de valor de forma profunda e apurada, porque eu não escutei a entrevista. Mas eu devo dizer o seguinte, se o governo do Estado, não só o governo do Estado, mas o governo do Estado de Pernambuco, qualquer um outro governo do Estado do país, prefeitura ou governo federal, se a obra, a construção de uma obra, ou de um serviço, ou de uma compra, ela está devidamente licitada pela Lei 8.666, que é a Lei de Contratos e Licitações. Se ela é uma obra que ela está com o dinheiro em caixa, e você está passando de um exercício para outro exercício, de um ano para outro, né? Ou se você está passando de um mandato para outro mandato, e o dinheiro está em caixa e todos os processos formais foram dados dentro dos princípios da administração pública, então não há justificativa para tal. Né? Eu não sei que tipo de explicação foi dada, mas se não foi uma explicação dada do ponto de vista de números, isso foi uma explicação mal dada. Se não foi dada do ponto de vista de números, pode ter havido, por exemplo, um contingenciamento, vamos assim dizer, de transferência de receita do governo federal, ou seja, corte de receita do governo federal para o governo estadual. Ora, mas o governo do estado não tinha a sua contrapartida, então por que não foi trocando a obra com a sua contrapartida, esperando que, porventura, estou aqui fazendo suposição, se o governo de Dilma cortou alguma coisa? Então, não há justificativa para tal, né? Concordo com o companheiro Ralf, aquilo ali é um celeiro para acidentes e para ceifar vidas de pessoas, né? Escutamos, só para fechar, escutamos recentemente o secretário Sebastião Oliveira dizer que está havendo muita pressão, está havendo reivindicação para a conclusão dessa estrada. Eu acho que, inclusive, as reivindicações e a pressão, ela é muito pouca, e o governo do estado agora com o senhor Paulo Câmara, que trata de fazer concluir essa estrada, porque o povo de Santa Cruz precisa e merece. O povo de Santa Cruz é um povo trabalhador, é um povo ordeiro, gera emprego e renda e beneficia ao estado de Pernambuco e a todo o país.
Pois João Natalio?
Olha, a gente vê as notícias, eu acompanhei, Ralfa, onde eu estava, todo dia eu comprava o jornal para ver alguma coisa de Santa Cruz, que é o que me interessa. Ordem de serviço foi dada em Afogado da Engazeira, por aquela região, mas a de Santa Cruz não, que eu acho que não precisava nem de uma ordem de serviço, porque já foi dada. Outra coisa, Carlos, quando você falou aí em dinheiro federal, foi dito em todas as rádios de Santa Cruz do Cabaribe que o dinheiro era azul e branco, era de Pernambuco, não falava nem em governo federal, não se falava. E, além do mais, o dinheiro em caixa, o dinheiro estava guardado para se fazer a obra. Olha, se comentou tanto, Silvio José, se prontificou tanto que o povo do Maracajá estava certo que uma das vias ia passar ali pelo Maracajá. Já tinha gente comprando chácara, trabalhando, tudo, porque a obra e uma das vias passar pelo Maracajá, segundo eles, que depois desmancharam a via também. Mas, rapaz, entrar no meu celular, no meu telefone agora. Deixa para telefonar depois, que eu estou ocupado. Então, não atendo. Então é o seguinte, o povo ainda está pensando que essa via vai pelo Maracajá. A via da ciclovia também foi tirada. Aí vem o nobre deputado. Olha, eu até concordo com o Ralf. Tem gente, às vezes, que pensa que a pessoa está falando da pessoa do deputado. Não, nós estamos falando do deputado Diogo Moraes, do deputado, do mandato dele. A pessoa dele é uma pessoa maravilhosa. Olha o que ele diz. Deve começar o mês que vem. Ora, porra, ele não prometeu começar agora em janeiro? Aí já vem dizendo, Ralf, deve, é mais uma insegurança dele. Se deve, é que ele não está nem sabendo se vai começar para um mês. E para que esse cara vai dar uma entrevista numa rádio, rapaz? Dizer isso deve à população? A população está carente demais. Ontem eu estava na padaria e chegou um rapaz e disse, Natalio,
Eu passei no Pará. Quando é que vai ser asfaltado daqui pro Pará? Eu olhei pra ele, eu digo, daqui pra Pão de Açúcar, que é 8 quilômetros. E o povo é morrendo na estrada. Nunca é asfaltado, quanto mais daqui pro Pará, que nem projeto tem. Aí você chega ali em Frei Miguelinho, que é desse tamanho do ovo, a principal vila de lá, que é a Lagoa de João Carlos, tá o asfalto até a Lagoa de João Carlos, que não produz nada, nada. Em Santa Cruz é essa novela toda, rapaz. Um deputado chega, olha, povo de Santa Cruz, aquela conversona bonita, né, que só ele sabe fazer. A estrada deve começar para um mês. Isso é uma piada de mau gosto, né? Só esses jornalistas aí que se diz jornalista, que são sabidão, é que escuta isso, porque os programas, vários deles são patrocinados mesmo por essas pessoas. Aí chega lá com esse adjetivo. O senhor, Carlos, que é uma pessoa que lê muito e tal, o senhor sabe que o que significa deve. Deve é que ele não tem nem segurança. Hein?
São suposições.
É, deve.
Pode acontecer e não pode.
Pode acontecer. Não. Aí pode. Quando for, depois do mês, nós estamos em
janeiro.
Vem fevereiro, deve, né? Aí vem março.
Fica devendo para março.
Deve. Depois chega.
Aí tá devendo
chega,
a população
aí deve. É, deve. Aí quando chegar a próxima eleição, graças ao povo de Santa Cruz, que se esperava 25 mil votos, depois se esperava 22. Depois terminou em 21 e terminou em 16. E com esse deve, talvez na próxima eleição chegue com 6 mil votos. E é muito.
Sabe o que mais?
Porque Santa Cruz do Caparibe está precisando de um cara porreta lá e dizer: Santa Cruz precisa disso, dessa estrada. Agora eu vou lhe mostrar uma coisa, eu vou lhe provar. Daqui para junho está aqui a fiscalização. Oh, Santa Cruz tem que se adequar, Santa Cruz tem que ir para a realidade, tem que abrir mais firma, mas não diz que as microempresas do estado de Pernambuco, Carlos Lisboa, 80% que são integradas, legalizadas, são do município de Santa Cruz do Capibaribe.
É verdade.
Não diz isso, e o povo tem que saber disso. Aí nós estamos aqui falando de uma coisa que quem deu essa entrevista e quem deu cacique para nós falar no programa foi o próprio deputado, que chega lá e dizer, deve começar o mês que vem. Que ele era para dizer, o mês que vem era para terminar a obra. Porque se o dinheiro está em caixa, acaba com dinheiro, Carlos, só não faz chover, porque Deus... É quem manda a chuva, né? É quem manda a chuva. É, exatamente. Mas o cara com dinheiro, um pedacinho de estrada daqui lá para aquela entrada de Pão de Açúcar. Mas ficou bonito aquele girador ali, rapaz. Não é bonito o cara parar ali. Aí olhar pro lado de Caruaru, olhar pro lado de Campina Grande e ter aquele giradorzão ali na frente. Mas como é bonita essa obra. Mas
e o girador tinha um tapum, né? Fechou tudo,
botaram depois quando tirou o girador. Botaram um negócio de festa agora, lá na frente, né? Os caras que vão promover festa, aí bota ali, porque o cara vem, aí tem que ver.
Sabe o que é que mais me revolta, Natália, nessa história toda? É que a gente tá falando aqui, reivindicando, e o Carlos que bem colocou, os políticos de Santa Cruz, que por certa parte não é culpa deles, ele não tem força política junto aos governos. Não tem força política.
Que devia ter.
Por exemplo, PE-160, vou dar alguns exemplos aqui. O deputado Diogo Moraes, com essa agonia toda, o homem passou 8 anos com um governador, 7 anos com um governador amicíssimo dele. E aí não conseguiu. Junção com Edson Vieira, prefeito, tá nessa agonia toda para se conseguir. Aí você diz, Augusto passou 8 anos de um mandato de Eduardo também, só veio romper, faltando 6 meses, quando ele disse que não apoiava Armando Monteiro. Vou além, o deputado federal Zé Augusto tinha uma arma fortíssima para tentar reivindicar isso, que era a tribuna da Câmara Federal. Iria falar para o Brasil e mostrar para o Brasil como o governo do PSB trata uma das regiões que mais cresce no Brasil. Não fez. Acabou o mandato dele também, ele não fez isso uma vez lá, certo? Agora, o que é que acontece? A minha revolta é que... é duas. Primeiro, é que nós estamos falando de 8 quilômetros de estrada. 8, Natal. 8 quilômetros de estrada. E a minha segunda revolta é que no dia... que eu tenho fé que um dia ela vai sair. No dia que ela for sair... os discursos desses políticos são inflamados, Silvio. São inflamados e às vezes raivosos, como se a imprensa e a população não tivessem o direito de reivindicar. Essas são as minhas duas grandes revoltas. O tempo... 8 quilômetros, você ainda não terminou? Você falou que era hora.
Nem você pediu, nem para entrar. Não,
não, mas deixa eu quero saber se eu vou falar.
Eu estava terminando, porque eu ia falar. Ralf disse que se criou uma arma poderosa daqui, Pão de Açúcar, né? E nós precisávamos aqui uma arma poderosa para combater a criminalidade em Santa Cruz do Capibaribe. Né? Não era para criar uma arma para os pessoal que trafega e que vem levar os nossos produtos de Santa Cruz do Capibaribe. Mas assim o fizeram, né? O fizeram daqui para Pão de Açúcar, Ralf, nós ainda vamos escutar muito. Deverá, essa palavra escreva aí, deverá, deve... Nós estamos na Assembleia Legislativa defendendo o povo de Santa Cruz do Capibaribe e a Santa Cruz do Capibaribe tem que se adequar aos limites, os trâmites legais dentro das suas empresas para gerar recursos ainda para Santa Cruz do Capibaribe, ou seja, lá para o Estado. Que haja vista, Carlos Lisboa. Eu leio e vejo, você lê também, e muito. Santa Cruz do Capibaribe, para cada 2 habitantes, tem um automóvel. Quanto entra de IPTU para Santa Cruz do Capibaribe?
IPVA,
quanto é? Dava-se para se fazer essa estrada dentro de um grito. Agora falta um vaqueiro, não é o de Ralf, não. Um vaqueiro bom na região para chegar lá na Assembleia, tirar uma poesia e mostrar que Santa Cruz fez o bem para o interior de Pernambuco e para Pernambuco. Agora, eles fazem o mal para Santa Cruz do Capibaribe, na realidade.
Silvio, essa questão da PE-160, a gente falar da PE-160, possa ser que estresse alguns, e aí diga, eu não sei por que essa agonia de vocês pela PE-160. Talvez a agonia de vocês pela PE-160 é porque nós vivemos em uma cidade, como já foi falado pelos companheiros, que é um polo. Agora, que infelizmente esse polo só é tratado em cima do palanque eleitoral. Santa Cruz só é tratado como polo, como cidade importante, no palanque, no momento de campanha. Porque na hora de se administrar Santa Cruz, se olha Santa Cruz meramente como uma cidadezinha pequena do interior. Não se olha como uma cidade que é um polo, que sustenta uma região inteira. Ora, falar da PE-160, eu disse aqui, o ano passado, aqui, nesse mesmo microfone, que isso era nada mais, nada menos, uma obra eleitoreira. E o que aconteceu foi estelionato. Lesaram o povo de Santa Cruz, dizendo que ia começar um asfalto da PE-160 para duplicar a PE-160 num período eleitoral, quando, na verdade, foi uma enganação que fizeram com o povo. O que fizeram ali foi piorar o estado que se encontra a PE-160. Porque se não tivesse feito nada, estava melhor. Se não tivesse mexido onde mexeram, talvez os riscos de acidentes fossem menor. Porque riscos ela já tinha, muito. Mas o que fizeram foi enganar, foi lesar o povo. Foi dizer, olha, vota em mim, porque a PE-160 vai sair. E se não votar, não sai. Em outras palavras, o que dá para entender foi isso. Infelizmente, a população de Santa Cruz foi lesada. E sabe o que é que vai acontecer? A PE-160 vai ser feita. Vai. 2016 vem eleição. E eleição para prefeito. E eleição para prefeito. Ora, existe um deputado que era amigo do governador, que deveria ter tido força suficiente para essa obra ter sido iniciada e não ter sido paralisada. Porque as explicações, Carlos, que foi dada, só se fosse para leigo mesmo. Mas aquilo não existe. Aquilo não existe. Aquilo não existe. Paralisar uma obra porque está se mudando de governo, uma obra licitada, com orçamento, dinheiro em caixa. Isso não existe. Isso não existe de jeito nenhum. Só quem é leigo que talvez acredite numa história dessa. Porque eu até trouxe a informação aqui no mês de dezembro que o governo do estado tinha paralisado a PE-160 aqui em Santa Cruz, mas o Hospital da Mulher, que estava sendo construído, que está sendo construído na cidade de Caruaru, não foi paralisado, não. Então, a lei de responsabilidade fiscal para João Lira Neto só era com a PE-160. Com o Hospital da Mulher, não era? Então, essas coisas que não dá para a gente aceitar, que não dá para a gente engolir, porque não se trata... Ora, a população de Santa Cruz merece respeito. Ora, fala a verdade, fala com sinceridade, diz, olha, eu não consegui. Infelizmente, sou amigo do governador, sou aquilo, sou o outro, mas não consegui. Então, eu vou tentar novamente. Agora, vim com desculpas desfarrapadas. Minha gente, Santa Cruz merece ser tratado com respeito de fato. Quando a gente abre a boca em tribuna de Câmara de Deputados, de Câmara de Vereadores, seja deputado federal, estadual, prefeito, e diz que Santa Cruz é uma cidade polo, trate Santa Cruz como uma cidade polo. Uma cidade polo requer investimentos importantes. Investimentos importantes e que seja tratado com seriedade. Que as coisas, de fato, aconteçam. E isso a gente não vê. Aí, simplesmente, sabe o que é que acontece, Ralf? Amanhã diz, não. Mas vocês estão... Não sei por que essa agonia de vocês pela PE-160. E eu vou dizer por que essa agonia.
Bom, é só bom a gente lembrar que isso foi a expressão que o deputado Diogo
Ele
Moraes
disse,
usou.
Ele entrou aqui no programa com essa expressão.
Isso, agonia,
de quando
isso,
a gente cobrou da PE-160, ele disse, eu não sei por que essa agonia de vocês com a PE-160. Eu vou dizer, deputado, sabe por que essa agonia? É porque essa PE-160, ela tem ajudado, mesmo com a deficiência que ela tem, mas ela ajuda a escoar a produção do povo dessa cidade. Ela ajuda a trazer divisas, recursos financeiros, para que nós, sulanqueiros, possamos pagar os nossos impostos, tanto ao governo estadual, como ao governo federal, como ao governo municipal. A agonia pela duplicação da PE-160 é porque é uma obra prometida há 7 anos pelo governo do estado, e nada de ser concretizado, ser só enganado, ser só ilusão. Então, é essas coisas, sabe, que não dá mais pra gente aceitar. Seja deputado A, deputado B, seja governador A, governador B, seja deputado federal, estadual, seja quem for. Vamos tratar essa cidade, vamos tratar esse povo com muita seriedade. Ora, Natália, aí eu lhe pergunto, é desonroso você dizer que lutou e não conseguiu?
Isso aí era a coisa mais bonita.
Eu acho que não é desonroso nem vergonhoso, não. Agora, desonroso e vergonhoso é ficar enganando.
Deve.
É ficar enganando.
Deve.
Deve. Eu sei que deve. O governo do estado deve a Santa Cruz muito. O governo do estado, o governo do PSB, o que ele deve a essa cidade é muito. Se for botar em conta, talvez o governo do estado, em 8 anos ou 4 anos agora mesmo de Paulo Câmara, não consiga pagar o tanto que ele deve ao nosso estado, à nossa cidade. Eu só lamento. Eu só lamento porque a PE-160 foi tratada como uma obra, é tratada e é, de fato, uma obra eleitoreira. Agora vamos cobrar também do prefeito Edson Vieira também, porque ele é presidente de uma comissão de acompanhamento da obra e ele tem também sua responsabilidade. Ele é o presidente dessa comissão e ele também tem sua responsabilidade, junto com o deputado Diogo Moraes, que é representante ao governo do estado, para de fato dizer, porque a promessa do deputado é que agora em janeiro se recomeçava. E aí, janeiro, haja janeiro, para a gente ver essa PE-160 iniciada.
Bom, 10 horas e 29 minutos, 10 e 29, a gente fecha o programa, mas antes, chegando aqui os vereadores, estão chegando os vereadores de oposição, Fernando Aragão e Carlinhos da Coab, mas não dá tempo aqui a gente colocar os dois no ar, mas eles trouxeram um áudio, né? Inclusive um ouvinte aqui procurou saber, perguntou aqui, deixa eu ver se encontro, mas é querendo saber sobre, diz que o João, hein? João Lira afirmando que as bancas haviam sido, era para serem doadas, parece alguma coisa nesse sentido, né? As bancas do calçadão Miguel Arraes. Os vereadores trouxeram aqui esse áudio, né? Dessa entrevista, uma gravação, a gravação, esse áudio com o governador João Lira, afirmando que os valores seriam para construção do calçadão, as bancas e uma via de acesso também. Vamos ouvir esse trecho, a gente faz o convite aqui para Fernando Aragão e o Carlinhos também da Coab estarem aqui meio-dia no Estúdio 1, que aí a gente vai poder explorar esse assunto. Vamos ouvir então esse trecho do governador João Lira Neto.
Agora mesmo, eu entreguei agora, em julho, uma área no Moda Center, em Campina, em Santa Cruz do Caparibe, que lá era chamado o Poeirão. Nós investimos 15 milhões de reais e entregamos 4 mil bancos às pessoas que não tinham condições de pagar. Eles sabem quanto eles pagaram? Zero. Eles não pagaram um centavo. O governo investiu não só 13 milhões e meio na construção do galpão, são 25 mil metros de área, imagine, 2,5 hectares de área coberta, e os bancos, e fizemos 1,5 milhão no acesso. Isso para atender ao pessoal, com 4 mil solanqueiros, atender o pessoal que não podia pagar.
Bom, está aí a palavra de João Lira, né? Dizendo que a verba veio para tudo, né? Inclusive para os bancos também. Bom, a gente vai ouvir meio-dia o vereador Fernando Aragão, Carlinhos também, vereadores de oposição. Diga.
Um detalhe, o João Lira afirma que o dinheiro veio para as bancas,
bancas
e para o calçadão. Mas as pessoas que até hoje estão lá colocando no chão, não foi justamente porque não pagaram os 380 do banco?
Bom, né? a gente vai ouvir a denúncia e depois, evidentemente, que a gente também quer ouvir o prefeito Edson Vieira.
Desejar aqui também falar, porque às vezes os governos municipal, estadual, só falam em milhões, que é fácil demais esses milhões, né? Agradecer aqui o nosso amigo Ilcinho, que ele montou um monitoramento na Vila do Pará com 10 câmaras grandes, profissionais, né? Todo mundo que for no Pará, Deus o livre, fazer assalto, essas coisas, ficar tudo gravado. Então, foi uma luta dele gigante, conseguiu, com a população, vender bolas, a ajuda de todo mundo, implantar esse sistema na Vila do Pará, que vai ser entregue amanhã. Aí, quando a gente quinta-feira, quando a gente pede a um governo, a um prefeito, viu, Fernando, de logo não tem dinheiro. Um recurso desse, diria logo, 1 milhão de reais ou 2 milhões, né? Mas o Ilcinho, com toda a luta dele, conseguiu isso para o Pará. E o Pará, que já tem um índice de criminalidade zero, agora vai ficar monitoramento 24 horas lá na Vila do Pará. Então, está de parabéns.
Bom, você, 10 horas e 32 minutos, luta. Final aqui do programa, meio-dia, então, Estúdio 1, e a gente vai saber mais a respeito aqui dessa questão, desse áudio aqui, o governador afirmando, né, de que a verba veio para tudo, inclusive para a compra de bancas também lá para o calçadão. Enfim, então, meio-dia, entrevista com Fernando Aragão e o vereador Carlinhos da Coab também. Um abraço, tchau para todos,
tchau,
até amanhã.
Tchau, tchau, um abração.
Rádio Debate, Polo FM.